Agora o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos toda esta polémica em torno do referendo à regionalização e queremos saber que opinião tem sobre este assunto. Concorda com o não do PSD ao avanço rápido deste processo? Fazer um referendo à regionalização em 2024 seria uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro, como afirmou Luís Montenegro? Concorda com esta opinião ou, pelo contrário, considera que esta mudança de estratégia é uma má notícia para o futuro da administração pública, como afirma a líder da Associação Nacional de Municípios? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF e seu referendo. Temos de apostar na descentralização, como afirma o Presidente da República? Queremos ouvir a sua opinião. Para participar, tem à disposição, como habitualmente, o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Pode, se não quiser participar ou não puder participar de viva voz no fórum, mas quiser contribuir para este debate, se uma questão que é essencial para o futuro do país, pode participar escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte José Roberto Tinoco Cavalheiro, que escreve: a regionalização será a melhor solução para os problemas atuais da falta de estratégia, massa crítica e desperdício de recursos que isoladamente os municípios dificilmente resolvem. A descentralização, pelo contrário, individualiza a resposta a problemas de serviços, cultura e estratégias para o desenvolvimento. Bastaria regressar ao texto constitucional original para resolver um problema absurdo. Nenhum outro tipo de autarquia foi sujeito a referendo, escreve este nosso ouvinte. Mas para além desta polémica em torno da regionalização e da possibilidade de termos um acordo sobre o processo de descentralização, este Fórum TSF tem ainda um outro ponto de partida. É que foi criada a Associação Círculo de Estudo do Centralismo, que tem sede em Miranda do Douro. E esta associação, para estudar o centralismo, lança aqui um outro tema para o debate. As coisas estão relacionadas e queremos saber que, numa avaliação mais global, que opinião tem. Portugal tem ou não um problema de centralismo? E o Estado, que tanto fala nesta questão, tem feito o suficiente para apostar na revitalização do interior do país? Ou os principais investimentos, como vemos, por exemplo, com o PRR, que é um investimento estruturante para o país agora, ou os principais investimentos do Estado continuam a dar prioridade às regiões que já estão mais desenvolvidas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos a reflexão com a análise política do diretor da TSF. Bom dia, Domingos de Andrade. Numa altura em que parecia encaminhado o referendo, com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa de acordo sobre esta questão, com o PSD a alinhar também, voltou tudo à estaca zero.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum, da TSF. Vamos pôr de lado por instantes aquilo que cada um de nós entende ou defende sobre a regionalização ou a descentralização para o país, que são diferentes, embora um encaixe no outro. Eu entendo os argumentos de Luís Montenegro e entendo por uma razão muito simples, porque o contexto que nós vivemos atual é um contexto difícil. Nós estamos com uma guerra na Europa, inflação galopante, aumento de custo de vida, uma crise energética absolutamente brutal. Portanto, de facto, este momento parece não ser o momento ideal para discutir o referendo da regionalização. Ora, Manuel, na verdade, nunca nenhum momento neste país é bom para debater reformas estruturais. Nós temos sempre problemas. Nós somos um país carregado de problemas. E, portanto, como somos um país carregado de problemas, como em cada uma das etapas temos mais um problema a resolver ao outro, não debatemos aquilo que é absolutamente essencial. Nós não debatemos reformas estruturais. Mais estranho ainda é porque o Partido Social Democrata justamente é reformista. Ora, se é reformista, qual é o problema em debater daqui por 2 anos um referendo? Matamos o referendo agora, matamos qualquer veleidade de regionalização ou descentralização mais efetiva, vamos falar sobre as duas coisas que são distintas, porque não é o momento, e daqui por 2 anos não há de ser também o momento, e em 2026 também não, porque é um momento eleitoral, e depois em 2030 estamos com um problema porque acabam-se os fundos europeus. Nunca é o momento para discutir qualquer reforma estrutural neste país, e para discutir com seriedade. E isso é estranho num partido como o PSD. Pior ainda, Do ponto de vista político, é óbvio que interessa a todos os nossos representantes nesta altura, interessa não discutir nem avançar com o referendo à regionalização. Para o Primeiro-Ministro era um engulho. De facto, prometeu um referendo em 2024, mas é um problema que o Primeiro-Ministro não queria enfrentar. Significaria que se eventualmente o referendo passasse primeiro, significaria uma nova luta política até 2024 para explicar claramente o que é que está em causa. Segundo, iríamos ter no terreno todos os mais variados populismos contra ou a favor o referendo, sem ser minimamente esclarecedor para as pessoas. Terceiro, a não haver um referendo e tendo em conta que António, primeiro, para alterar a lei quadra é preciso 2/3 do Parlamento, ponto número 1. Portanto, sem, como o PSD não está de acordo com o referendo, já não há referendo de todo. Segundo, o que teríamos no terreno, teríamos argumentos favoráveis e contra, sendo que o Presidente da República, defendendo o referendo, é contra a regionalização. É assumido que ele é contra a regionalização. E sobre o Primeiro-Ministro, tendo em conta aquilo que foi o processo de descentralização, percebe-se claramente que não há nenhum governo centralista que esteja disposto a abrir mão daquilo que são as receitas do Estado. Toda a gente está sempre muito, muito disposta a aliviar tarefas, nomeadamente no que tem acontecido com este processo de centralização, e parece que, segundo as notícias de hoje, que estamos finalmente no bom caminho. Mas toda a gente está disposta a aliviar tarefas. Ninguém está disposto a aliviar receitas e a libertar a forma como os municípios podem lidar com os seus cidadãos. Ora, o processo de regionalização, que teria que ser, mesmo o referente, teria que ser muito bem explicado, que regionalização é que nós queremos, que regiões tipo é que iríamos ter, como é que iria funcionar, iríamos ter parlamentos locais ou não, como é que ia ser a questão uma nova lei das finanças locais, enfim, há tanta coisa para discutir com seriedade que, evidentemente, que não há tempo, não é o tempo. E de facto não há, do ponto de vista político, nem Marcelo Rebelo de Sousa está interessado, nem o Primeiro-Ministro está interessado, o PSD também não está interessado nesta altura, e o que é que vamos ter? Não vamos ter uma reforma sempre adiada. Mas estamos a falar do referente à regionalização. Poderíamos falar de todas as reformas. Podemos falar sobre a reforma na saúde, podemos falar sobre a reforma na educação, podemos falar sobre uma séria reforma fiscal. Não é o tempo.
Podemos falar do aeroporto de Lisboa.
Podemos falar do aeroporto. Não é o tempo. Não é o tempo. Nós não fazemos neste país, nunca é o tempo para reestruturar, reformar, seja o que for.
E sem regionalização? Então temos de apostar na descentralização, como diz Marcelo?
A descentralização é bom não esquecer, deixa-me de 2 ou 3 pontos. A descentralização arrasta-se há uns anos largos e de repente perdemos memória. Deixa-me dar-te 2 momentos essenciais sobre o processo de centralização. Um, as conferências de a Cimeira de Sintra, onde foram exigidas uma série de medidas ao governo que não foram cumpridas. A Cimeira do Rivoli no Porto, uma organização, aliás, do Jornal Notícias. E depois, desde aí, o que nós temos tido são guerras internas da Associação Nacional de Municípios, acusações de que a Associação Nacional de Municípios, que tem estado na mão do Partido Socialista nos últimos anos, é conivente com o governo. Vimos recentemente a questão de haver municípios, nomeadamente a Câmara Municipal do Porto, com intenções de sair da Associação Nacional de Municípios porque não representaria os interesses de todos, autarcas de todos os quadrantes a acusarem o governo de, neste processo de centralização, pretender apenas que os autarcas sejam tarefeiros em áreas absolutamente essenciais, como são as questões da saúde e da educação. Bom, finalmente, parece que temos, primeiro, e a acontecer, primeiro, é bom olhar para o que tem sido feito, para o que tem sido o papel da nova Presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, que tem efetivamente conseguido avanços significativos naquilo que deve ser a relação entre o Estado Central, entre o Governo e os municípios. Portanto, havendo aqui, nomeadamente nas escolas, com o Governo finalmente a comprometer-se em fazer as obras nas escolas, em libertar verba para que as obras sejam feitas, é um avanço. Começa finalmente a haver algum avanço no processo de centralização. Ora, se o processo de centralização poderia servir para alguma coisa, em primeiro lugar, servir para que os municípios, como se provou durante a pandemia, que estão mais próximos dos cidadãos, que têm mais consciência da realidade, tivessem também essa corresponsabilização na gestão da coisa pública, daquilo que é gerido hoje pelo Estado, e não apenas uma corresponsabilização na gestão da pequena tarefa, da caleira que de repente cai e, portanto, a chuva começa a entrar pelas janelas dentro ou pelos telhados dentro. Ora, este processo de centralização, que poderia servir, como foi dito tantas vezes pelos nossos responsáveis políticos, que poderia servir a um exemplo de como o país precisava efetivamente de se reformar, de descentralizar e de regionalizar. Ora, este processo tem mostrado tudo menos vontade política, exceto, vamos abrir a exceção, se confirmarem todas as notícias, e parece que sim, que finalmente há avanços neste processo, mas o que temos assistido...
Quando falas de falta de vontade política do governo de António Costa?
Todos os governos. Não há nenhum governo que tenha tido, para com os municípios, que tenha tido atitudes descentralizadoras, efetivas atitudes descentralizadoras, políticas que levem à descentralização. Como não tivemos nenhum governo que tenha interesse no processo de regionalização. E agora, independentemente, e portanto, como eu te dizia, para concluir, Manuela Cássio, se nós não, enquanto país, se este processo de descentralização tem sido atrapalhada, que tem sido, ora, é um péssimo exemplo para aquilo, para o que seria uma suposta regionalização, cujos contornos, cujas instituições, como é que iria funcionar, não se discutiu sequer. Não há nada em cima da mesa que esteja a ser discutido. Portanto, o exemplo não podia ser pior, e o exemplo vem de cima. Os cidadãos, quando olham para este processo, para as guerras internas que causam, pensam, fogo, se é assim com a descentralização, o que é que não acontecerá com o processo de regionalização? Sobre o processo de regionalização, todos os países com os melhores indicadores económicos, políticos, sociais, intervenção cívica, têm todos eles regiões administrativas. Todos eles têm poderes intermédios mais próximos dos cidadãos. Nós não temos. E a verdade é que, enquanto país, continuamos com indicadores, estamos cada vez piores ao nível de todos estes indicadores, inclusive da participação cívica dos cidadãos. Quer isto dizer que qualquer processo de regionalização seria maravilhoso e automaticamente catapultaria o país para o topo da Europa em todos os indicadores? Não. Discutir a regionalização, discutir que processo é que nós, como é que faríamos para lá chegar, é o passo mais importante. Porque senão o que estamos a fazer, e é isso que o populismo contra qualquer processo mais sério de descentralização administrativa, o que estaríamos a fazer era a criar novos subníveis de poder sem estar efetivamente a chegar perto dos cidadãos.
Ora, não, como ouvimos muitas vezes, mais taxas para os políticos.
Mais taxas para os políticos, que é um argumento mais fácil de usar. Ora, nada disto é discutido. O que nós estamos a discutir nesta altura é o simples facto de o PSD não estar interessado em fazer o referendo e, portanto, serve evidentemente ao Primeiro-Ministro, que está numa fase de diálogo e de consenso e, portanto, sem o maior partido da oposição não há consenso possível, portanto, acabou o referendo.
E acabando o referendo em 2024... Está travado. Sim, o processo de regionalização. Não há volta a dar.
Não há volta a dar, porque em 2026 temos, que é uma data apontada pelo Luís Montenegro, teremos eleições legislativas, cumprindo-se a legislatura até ao fim, e, portanto, sim, o processo de regionalização morreu.
Adiado mais uma legislatura.
Morreu.
Análise de Miguel Andrade, diretor da TSF, a lançar o debate para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Como é que olham para esta decisão do PSD de travar este processo do referendo à regionalização? Estão de acordo com o novo líder do PSD, Luís Montenegro, quando ele diz que fazermos um referendo em 2024 seria uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro? Ou, pelo contrário, consideram que esta mudança de estratégia do PSD é uma má notícia para o futuro da administração pública, como afirmou o líder da Associação Nacional de Municípios, Luís Salgueiro? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF, número de telefone 808-202-173, 808-202-173. 73. E sem referendo, temos de apostar na descentralização, como afirma o Presidente da República? E fazendo aqui no Fórum TSF uma avaliação ainda mais global, temos no país, Portugal tem ou não, um problema de centralismo? Devemos combater esse centralismo? O Estado tem feito o suficiente para apostar na revitalização do interior? ou quando chegamos à prática, decisões práticas de investimento, o que continuamos é apostar ainda mais nas regiões que lideram os níveis de desenvolvimento do país. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate, escrevendo a sua opinião em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Ao longo do Fórum irei aqui ler algumas desses contributos. É o caso do nosso ouvinte Luís Pinto, que considera que a centralização é um facto, mas não um problema. Explica este nosso ouvinte que um referendo à generalização não faz sentido. A maioria da população não saberá o que isso é e muito menos os custos que tal implicaria. A minha opinião neste tema vai de encontro à do Presidente da República. É melhor apostarmos na descentralização. Para um país como o nosso é o suficiente. Ora, toda esta polémica em torno da regionalização, do não ao referendo à regionalização, a questão da descentralização, o governo está a aproximar-se das reivindicações dos autarcas, poderemos ter avanço a esse nível, mas este Fórum TSF tem um outro ponto de partida, que é a criação do Círculo de Estudos do Centralismo, que terá sede em Miranda do Douro. Bom dia, professor Sebastião Feita Andrade, obrigado por ter aceitado. Sebastião Feita Azevedo, peço-lhe desculpa pelo erro. Agradeço a sua participação, lidera este Círculo de Estudos do Centralismo, foi reitor da Universidade do Porto, lidera a Associação Municipal do Porto. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes, Sr. Professor, porquê é que decidiram tomar este passo? Porquê é que precisamos estudar o centralismo?
Olha, eu penso que nós temos que estudar o centralismo porque são evidências claras dos problemas com que Portugal se debate nos dias de hoje, que são, desde logo, um empobrecimento relativo no plano europeu e uma deslocalização das pessoas, portanto, a desertificação do interior, que resulta numa desumanização de alguma forma, não é? E, portanto, o modelo que tem vindo a ser desenvolvido tem falhado. E repare, isso é muito importante, não há nenhuma relação com o regime anterior, atenção. Não há qualquer forma, a diferença é de tal maneira abissal. Agora, estamos a falar no quadro de um país que se pretende europeu e que pretende convergir para a Europa, nós temos falhado. E como temos falhado, nós temos que olhar para modelos de organização do território, modelos de desenvolvimento e políticas públicas do território, potencialmente de forma diferente. E é isso que este círculo, que esta associação, enfim, um grupo de pessoas que iniciou este processo, temos tido uma adesão fortíssima, muito grande, de personalidades de grande dimensão, que tem esta ideia. Nós temos que estudar em profundidade e com grande seriedade a forma de organizar e de gerir o território.
O facto de esta associação ter sede em Miranda do Douro, claro que não é por acaso.
É simbólico. As coisas na vida acontecem por várias razões. De facto, isto começou com uma discussão do Dr. Miguel Cadilho, que é um homem muito preocupado com estas questões em Miranda do Douro, e houve uma boa receptividade também de apoio da região e este tipo de estudo, e avançou-se a partir daí. Mas tem um caráter simbólico muito forte. Repare, quando fala em Miranda do Douro, como fala em Freixo para a Cinta, como fala até Alcoutinho, digamos assim, até lá abaixo, Madeira e os Açores são ligeiramente diferentes, como é claro, como sabemos. Nós estamos a falar de todo um interior, não é? Não estamos a falar...
Bem, enquanto com as palavras quase podíamos falar que estamos a falar do interior do interior.
Estamos a falar do interior. Estamos a falar do interior. Claro que depois vamos, há uma graduação entre a fronteira de Espanha e o Atlântico, naturalmente que haverá uma graduação de intensidade dos fenómenos, não é? Mas aliás, se reparar uma coisa interessante, se for a um daqueles guias de automóveis tipo Michelin e tentar ir de Lisboa, ou marcar para ir de Lisboa a Miranda de Douro, eles mandam-no para a Espanha, não é? O que já não é verdade, diga-se de passagem. Mas para se ter esta ideia, mandam por Cidade Rodrigues. Também se for do Porto para se marcar a deslocação do Porto para Miranda de Douro, em vez de ser a Polícia 5, que já existe e que está boa, ainda assim o guia sugere que se vá para o Bragança, que se passe para a Espanha e depois se regresse a Portugal. Portanto, te dá uma ideia da... E são terras fantásticas, repara. As pessoas que forem lá ficam surpreendidas porque quem diz Miranda diz mais abaixo, diz outras cidades, outros concelhos são terras fantásticas.
Professor Sebastião Freitas Azevedo, e parece-lhe que nestes últimos anos o Estado Central tem abdicado de uma visão centralista ou continua a valer aquele ditado popular o país é Lisboa e o resto é paisagem?
Eu vou muito a Lisboa e gosto imenso de Lisboa e tenho muitos amigos, não tem causa disso, não é? Mas tem havido uma visão, portanto não é o país é Lisboa e o resto é paisagem, mas há inequivocamente aquilo que eu digo, uma espécie de uma inteligência que defende o status quo, não é? Que defende o status quo de manter em Lisboa a solução da descentralização ou do alargamento ao território passa, por exemplo, eu vivi 5 anos na Grã-Bretanha e conheço bem a situação da Alemanha, passa, por exemplo, por ter grandes instituições importantes, como empresas, fora dos centros. E quando eu falo de Lisboa, note bem, eu sou do Porto. Também falo do Porto em relação a outras cidades, porque muitas cidades no Norte dizem que o Porto também é centralista. É bom que nós tenhamos esta capacidade de perceber as coisas. Portanto, agora, vai instalar, seja em Miranda, como exemplo, ou em Bragança, ou na Guarda, ou em Castelo Branco, ou em Elvas, ou mais abaixo, em Beja, ouça, vai instalar lá instituições de grande dimensão. Tem grande dificuldade. Tirá-las de Lisboa é inequivocamente muito difícil. Veja o que aconteceu com o Infarmed, a vergonha que foi o Infarmed.
Ou o Tribunal Constitucional para Coimbra?
Eu ia acabar aí, que esse é o mais grave de todos. Tem a situação, recentemente, no jornal Notícias, direta concretamente, houve uma reportagem muito interessante daquilo que foi, julgo que foi Notícias, um flop do programa de atrair pessoas para o interior. E depois tivemos aquelas declarações que eu não adjetivo, por razões óbvias, de alguns juízes do Tribunal Constitucional que são muito graves, na minha perspectiva, gravíssimos, e são reveladoras do iceberg de uma inteligência que não quer alterar nada. Portanto, a solução é o governo está ou não está e o país está ou não está disponível para incitar um modelo de desenvolvimento de outra dimensão e com outras vertentes, não é? E é isso.
A história não... A história recente não nos dá uma resposta muito positiva a esse facto. Estava a lembrar-me do Movimento pelo Interior, que apresentou um projeto. Concordemos ou não com esse projeto. Está bem delineado, apresenta diversas propostas concretas. Foi bem recebido pelo poder político e está na gaveta.
Foi bem recebido, exatamente, diz isso. Foi bem recebido, que eu assisti, mas está na gaveta.
Então qual é o problema? É dos políticos, professor Sebastião Freitas Azevedo, ou também de nós todos, enquanto sociedade, civil?
Não, é um problema da cultura de nós todos e da sociedade civil. Isso é outro aspecto interessante. Portugal tem um movimento, em termos de Europa Ocidental, tem uma intervenção da sociedade civil que é mais limitada do que aquilo que se vê, olha, na Grã-Bretanha, nos tais 5 anos em que eu vivi, a sociedade civil tem uma força tremenda e há uma série de movimentos cívicos, não é, sobre os mais variados temas, que são muito fortes e muito importantes. E isto é o que nós queremos, é promover, sem fronteiras de pensamento, sem conclusões já feitas, é bom que isto fique claro, sem conclusões já feitas, nós queremos promover a reflexão e o estudo sério dos prós, dos contras, dos modelos de desenvolvimento, sendo certo que partimos de uma premissa. O que está não está bem, porque os factos são os factos. Não é?
Obrigado, professor Sebastião Freitas Azevedo. Agradeço mais uma vez ter aceitado o convite para participar nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, presidente da Associação do Círculo de Estudos do Centralismo, criado recentemente, tem sede, já foi criado, em Miranda do Douro. Ora, as palavras do professor Sebastião Freitas Azevedo relançam aqui o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Temos ou não no país um problema de centralismo? E o poder político central tem dado ao longo destes últimos anos mais atenção ao desenvolvimento do interior? Ou quando chegamos a questões concretas, como decidir onde é que fazemos os principais investimentos do país, acabamos por privilegiar as regiões que já estão mais desenvolvidas? Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também saber como olha para esta decisão do PSD de dizer não a um referendo sobre a regionalização já em 2024. Concorda com esta posição? Considera que ela é um erro? Para participar no debate, tem à disposição o número de telefone 808-202-808. 173. Bom dia, Engenheiro Manuel Pereira, liga-nos do Porto. Que opinião tem sobre esta questão? Ou sobre estas questões?
Sim, senhor. Ora, muito bom dia ao Fórum. Pronto, eu, no fundo, quando me interrogo sobre este problema da descentralização ou da regionalização, enfim, vou ter sempre ao mesmo sítio. Quer dizer, não consigo ver nenhuma razão para que haja a regionalização. Isto porque Portugal é também, mais ou menos, quer dizer, de uma região espanhola, e as regiões espanholas são perfeitamente, são geríveis. Eu não vejo nenhuma razão para estar aqui a retalhar o país. E depois, num país onde existem os amiguismos, as cunhas e o favorecimento da família, pergunto se é adequado também a regionalização. E pergunto também se os portugueses também estão preparados para pagar mais impostos, porque isto aqui, claro que vai-se traduzir em mais impostos, porque vão ser abertos muito mais lugares no setor público. E pergunto, quer dizer, a minha última pergunta é esta, quer dizer, mas porquê que a solução é a regionalização, quando até agora nunca houve vontade para descentralizar primeiro? Até parece que é de propósito, porque não houve ainda nenhuma tentativa séria para isso. A solução salta sempre para a regionalização. E pronto, é isto que eu tenho para dizer.
E está dito. Obrigado pela sua participação, Engenheiro Manuel Pereira. E que opinião tem o empresário Nuno Loureiro, que nos liga de Aroca. Bom dia.
Bom dia. É o seguinte, relativamente à posição do PSD, é muito fácil e é compreensível. Acho que está muito bem, porque nesta fase em que o país tem grandes dificuldades económicas, financeiras e sociais, e estamos a criar a perspectiva de fazer um referendo onde ainda nem se sabe que regiões são criadas. Funcionalismo, como é que vai funcionar, quantos cargos políticos vão ser criados e todas essas coisas que nós sabemos que em Portugal é assim que funciona. Efetivamente eu sou contra a regionalização, porque Portugal é tão pequenino. Agora, sou a favor de uma centralização em que as autarquias locais tenham mais oportunidades e mais capacidade financeira, principalmente nós, até do interior do país, muito mais. Porque assim, você disse Aroca, mas eu sou de Tarouca.
Peço-lhe desculpa, isto está bom com os nomes.
Ok. Pronto. E assim, no nosso meio, por exemplo, o atual executivo, o Governo Central, cortou o financiamento à autarquia de Tarouca. E assim, onde é que está a descentralização? Se 1 milhão de euros em Tarouca, quanto é que não faz um autarca com 1 milhão de euros em Tarouca relativamente a Lisboa ou ao Porto? 1 milhão não é nada. Em Tarouca é imenso. É preciso perceber essas dinâmicas, as realidades do país e aquilo que neste momento não é compreensível. Agora, relativamente, é assim, ou temos objetivos muito claros, são muito claros, em que se faz uma descentralização com cabeça, tronco e membros, em que as autarquias começam a ter capacidade, orçamentos próprios, receitas próprias, sem tocar no excesso de impostos que já pagamos, não é? Esse dinheiro que vai para o Governo Central tem que também reverter muito mais para as autarquias locais, para que elas possam fazer chegar esse dinheiro efetivamente ao povo. Ao povo no aspecto de criar infraestruturas, condições para que venham empresas, todas essas coisas. Não é dar, porque se dar não há nada dado. E acho que é assim que devíamos pensar o país. Porque o Partido Socialista até este momento não apresentou, fala-se de regionalização, fala-se disso e tudo mais, mas quando vamos ver o sumo da coisa, que regiões vão ser criadas? Que órgãos vão ter? Como vão funcionar? Quem são os eleitos? Se me disserem assim, não vai haver um organismo em que quem vai fazer parte são as autarquias, que vão criar tipo uma assembleia onde vai ser feito isso, em que vai ter só simplesmente um lugar executivo de uma pessoa que vai estar ali, que vai representar essa região. Ok. Agora, nós não sabemos de antemão que não é nada disso. Não é nada disso, ou seja, é criar regiões, empobrecer o país, porque vai haver regiões dos pobres e dos ricos, porque Lisboa e o Porto são, efetivamente, regiões muito atrativas economicamente, porque foi-lhes criado essas condições, e o interior continua na esperança de que venha o Dom Sebastião e que nos dê alguma coisa, umas migalhas, para que o interior do país se desenvolva. Eu acho que o grande problema do país está aí, porque nós, o interior, até devíamos olhar para ele de outra forma, porque nós somos interior relativamente ao litoral, mas somos muito próximos de Espanha. nós devíamos apostar em criar infraestruturas de tal ordem que permitisse com que os nossos produtos, os nossos serviços fossem, chegassem mais rápido à Europa. E acho que é uma mais-valia ser do interior. E, efetivamente, os governos centrais não pensam isso. Efetivamente, claro, os votos estão ali nos grandes centros e pensa-se mais no eleitorado que no país. É tão simples quanto isso, é o que eu tenho a dizer e desejo um bom dia a todos.
Obrigado, Nuno Loureiro, a opinião deste nosso ouvinte, empresário que nos liga de Tarouca. E que opinião têm os ouvintes e as ouvintes que nos escutam? Concorda com esta posição do PSD, que na prática acaba por travar o processo de regionalização mais uma legislatura? Realizar o referendo em 2024 seria, e utilizando aqui as palavras de Luís Montenegro, uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro? Ou, pelo contrário, consideram que chegou a altura de o país avançar na criação de regiões administrativas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone que lhe permite participar aqui de Viva Voz é o 808-202-173, 808-202-173. E esta questão leva-nos aqui a uma avaliação mais global. Temos ou não no país um problema de centralismo? E o Estado, nestes últimos anos, tem feito o suficiente para apostar na revitalização do interior do país? Que leitura sobre esta questão faz o Dr. Luís Miguel Ribeiro, que é o Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF. Voltamos aqui a debater a questão da descentralização, de termos um país mais coeso. Temos dado passos nesse sentido ou continuamos a marcar passo e está tudo na mesma?
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao fora da TSF. De facto, este é um tema que regularmente vamos discutindo e se vai colocando na agenda. Eu estava aqui a ver nos meus apontamentos, em junho de 2021, já participei num fora da TSF sobre este tema e hoje estamos novamente a discutir a questão. E aquilo que eu tive a ouvir das intervenções, de uma série de intervenções anteriores, é que a discussão sobre a descentralização, as pessoas não colocam o foco naquilo que é a vantagem ou a desvantagem da descentralização, mas colocam o foco no que isto pode representar de cargos e de encargos, no que isto pode representar de depois funcionamentos mais ou menos enviesados e todas essas questões. Eu gostaria de me focar exatamente naquilo que a descentralização, que pode ser regionalização, pode ser outra coisa qualquer, deve representar para o país e para aquilo que todos falam, mas que depois poucos passos são dados, para a coesão territorial. Nós temos um interior cada vez com menos pessoas, temos um interior cada vez mais desertificado, temos um litoral cada vez com mais pessoas e mais massificado em termos de habitantes, e temos um país desigual em termos daquilo que é o PIB per capita, ou seja, a criação de riqueza, as condições de vida das pessoas. Temos um país cada vez mais centralista, tudo que nós sabemos que as decisões estão cada vez mais centralizadas, e isto implica custos, implica burocracia, implica atrasos no funcionamento e nas respostas, implica um conjunto de encargos e de impactos na estrutura territorial do país e naquilo que é também a fixação de pessoas, porque não há fixação de pessoas nos territórios que não seja pela criação de emprego, ou seja, por termos empresas, por termos um setor privado ativo, termos empresas instaladas nessas regiões. Ora, se não há pessoas, as empresas não se instalam. Se não há empresas, as pessoas não vão para lá porque não têm emprego. Ora, é preciso criar condições para resolver isto. Como é que isto se resolve? Resolve-se tendo noção daquilo que é a realidade do país real e perceber como é que se pode dar resposta a isso. E esta é que deve ser o foco da preocupação. E para isso já existem as CCDRs. E as CCDRs, a quem foram retiradas muitas competências e que foram retirados muitos recursos, se tivessem este recurso, se tivessem essa capacidade, que no passado já o tiveram, provavelmente o processo da descentralização estaria praticamente resolvido com o reforço das competências dessas estruturas que já existem no país. E por isso, não é questão de criar aqui mais órgãos, mais estruturas, mais etc. É uma questão de descentralizar serviços, de aproximar os decisores daqueles que são, de facto, as entidades e as pessoas que beneficiam dessas decisões e termos decisões mais acertadas para que se possa tomar, as consequências dessas decisões possam ser mais positivas e menos penalizadoras. Ora, o que é que nós temos? Nós temos, cada vez que se fala de descentralização, fala-se em descentralizar do setor público central para o setor público local. Nunca há preocupação de dizer assim, quem é que pode prestar este serviço com mais eficiência, quem é que pode prestar este serviço a um preço mais barato, como é que podemos eliminar burocracia? Isso é que deve ser a preocupação e aí muitos serviços até podem passar para o setor privado, que pode fazê-lo de uma forma mais eficaz, a um custo mais baixo. Agora, não, também não interessa e não adianta andarmos a fazer de conta que descentralizarmos, porque nós temos órgãos, dou-lhe dois exemplos, me estão a lembrar agora neste momento, o IAP-MEI acede no Porto e os serviços estão todos em Lisboa, a ICEP acede no Porto e os serviços estão todos em Lisboa, e certamente poderíamos encontrar aqui mais uma série de exemplos. Como também não adianta andar a colocar alguns ministérios de Estado em territórios que não, junto onde está neste momento todo o governo, que é em Lisboa, porque isso também é fazer de conta que se está a descentralizar. O que nós precisamos é de nos focar naquilo que é o essencial. E o essencial da descentralização é sermos mais eficientes, é sermos mais eficazes, é termos menos burocracia, é levarmos a que as pessoas gastem menos tempo e tenham a qualidade melhor das decisões. E com isso se ganhe a tal eficácia e se baixem custos com os serviços públicos, porque isso depois são pagos por todos nós, pelos impostos que todos pagamos. Como dizia a Margarida Teixeira, não há dinheiro público, há o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Ou seja, quando falamos na eficiência, na eficácia, falamos também em termos um menor peso e menor custo no setor público, para que isso depois se possa refletir na diminuição da carga fiscal que todos temos e, naturalmente, sempre com a preocupação das pessoas, da coesão territorial, do equilíbrio do território, e isso parece-me que tem vindo a ser adiado. Isso não é o que tem estado no foco da discussão e é isso que nós devemos colocar no centro daquilo que é a discussão sobre este tema e a importância da descentralização para termos um país mais coeso e, sobretudo, para termos serviços de maior qualidade, respostas de melhor qualidade, maior celeridade e menor custo, que depois se podem traduzir também em menor carga fiscal para todos nós e, como sabemos, Portugal bem precisa de dar esse espaço. Por outro lado, e para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós temos, por exemplo, assistimos ontem a uma desvalorização do euro. Ou seja, significa que as nossas importações vão ficar mais caras. O que significa que deveremos cada vez mais valorizar a produção nacional, valorizar os recursos endógenos que temos nos territórios. Ora, se nós formos capazes de termos, de valorizarmos o país como um todo, valorizarmos aquilo que são os recursos de cada parte do território, de termos empresas por todo o território, também estamos a criar aqui melhores condições para a competitividade do país, para o equilíbrio da nossa balança comercial e, por isso, tudo isto deverá fazer parte daquilo que devem ser as nossas preocupações e, desta forma, estaremos certamente a fixar pessoas por todo o território e estaremos a ter um país mais coeso e mais equilibrado no seu todo.
E obrigado por nos ajudar mais uma vez nesta reflexão, doutor Luís Miguel Ribeiro, análise do Presidente da Associação Empresarial de Portugal, ajudando-nos aqui a refletir sobre uma questão que é essencial para o futuro do país. Neste Fórum de TSF, convido os nossos ouvintes para nos ajudarem a este debate. Temos ou não um país demasiado centralista? E o Estado, o poder político, tem feito o suficiente ao longo dos últimos anos, já para não dizer das últimas décadas, mas ao longo dos últimos anos, para apostar na revitalização do interior do país? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos também saber se concorda ou não com a oposição do PSD, que se manifesta contra a realização de um referendo à regionalização, tal como estava previsto e prometido pelo Primeiro-Ministro, com o apoio do Presidente da República, um referendo à regionalização em 2024. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
A segunda parte do Fórum TSF com Manela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
retomamos este Fórum TSF, onde refletimos sobre o travão a um referendo para a criação de regiões administrativas, referendo que esteve anunciado para, previsto para 2024, e também sobre o centralismo refletido aqui, se temos ou não um problema de centralismo no país. E retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Manuel Pinheiro, é comercial, escuta-nos em Vila Verde. Que opinião tem sobre esta questão?
Bom dia, Dr. Manuel Acaso, bem disposto. Olha, eu vou ser curto e grosso, com a educação, como é óbvio. Eu não vou entrar em termos políticos, nem blá, 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 que só serve para enrolar. É sim. E já houve dois referendos sobre a regionalização. Duas derrotas estrondosas. Onde ganhou? Distrito do Porto. Foi o único sítio onde ganhou a regionalização, foi no Distrito do Porto, pelas duas vezes. O senhor, novo presidente, o PSC vai ganhar o meu voto, sendo ele portista, tenha coragem de dizer não à regionalização. E vou explicar porquê. A regionalização é uma paranoia de algumas pessoas, não é da cidade do Porto, é de algumas pessoas do Porto que querem, não se lembram deste complexo inferioridade para Lisboa. Olha, eu já tenho que aturar o Terreiro do Paço, não tenho que aturar a todos os clérigos. E vou mais a direito. Isto é a regionalização. É tudo uma treta. Se querem fazer uma regionalização, então que sejam coerentes. Ponham a capital do Norte em Vila Real, no centro em Abrantes e no sul ponham em Beja. E vamos ver se eles querem a regionalização. Ainda vou mais longe. Quando quis fazer o Norte Atlântico, o famoso Norte Atlântico, capital Porto. Isto é que é um complexo de inferioridade tremendo. Eu sou de Braga, não sou nortenho, eu sou minhoto. Eu sou minhoto, não sou nortenho. Portugal nasceu em Guimarães e Braga fica próximo. O quadrado económico deste país, onde entra muito dinheiro e onde está a força económica, é no quadrado económico do Minho. Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão, que não venham com tretas. É toda uma treta. A regionalização. Façam uma descentralização. Aí estamos de acordo. Descentralizar, acho que é bem. Agora, arranjar uma regionalização que tanto o Partido Socialista defende é para arranjar mais taxas para os afiliados. Foi assim que eles ganharam a maioria. Criaram milhares e milhares de postos de trabalho na função pública antes destas eleições. E agora, ao criar, vão perpetuar o poder, tal como está na Venezuela. A Venezuela tem 60% das pessoas trabalhando para o Estado. É por isso que aquele Maduro ganha sempre as eleições. E este é o golpe do PS. Portanto, o senhor do PSD, que eu nem me revejo no PSD, vai ganhar o meu voto pela coragem que ele teve de dizer, sendo ele do Porto, não há regionalização. Eu sou minhoto, não sou nortenho.
Obrigado, Manuel Pinheiro. Que opinião tem o nosso ouvinte Olga Gonçalves? Já está reformado e liga-nos de Carnaxide. Bom dia.
Bom dia. O que eu gostava de comentar é, não é nem sim nem não ao referendo, é como é que se discute nesta altura um referendo se as pessoas, a maioria das pessoas em Portugal, porque nós sabemos que a iliteracia é muito grande, nem sequer sabe o que é que quer dizer regionalização. E tem que haver um projeto, dois ou três, sobre o mapa, sobre o que é regionalização, sobre o que serão as competências das regiões. E, mais uma vez, Portugal começa a construir as casas pelo telhado. Eu não sei se sou contra, se sou a favor. Sou a favor da descentralização. O resto, temos que ser informados devidamente antes de partir para os referendos.
Obrigado também pelo seu contributo para este debate, Olga Gonçalves. Vamos agora ao encontro do professor António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Bem-vindo também a este debate. Gostava de começar por lhe perguntar, por lhe pedir uma avaliação global a toda esta questão de descentralização, a avançar aqui com algumas críticas, regionalização. Como é que olha para todo este debate?
Muito bom dia. Bom dia também a todos os ouvintes, é um prazer estar convosco. Eu, desde logo, o meu primeiro sentimento neste debate, nestes dias, é de alguma frustração. Frustração por um país que não é capaz de ser coerente e consequente na persecução de políticas. Portanto, estava em curso um processo que foi acordado pelos dois principais partidos e que subitamente é posto em causa de um momento para o outro. Mas aquilo que me parece que é o ponto importante nesta discussão é, de facto, a reforma do Estado. Nós temos um Estado que é reconhecidamente centralista, exageradamente centralista, mas que ainda por cima tornou-se refém de si próprio, tornou-se refém da da sua máquina, que é quase autofágica, e portanto vai sendo cada vez mais desconhecedor, vai sendo cada vez mais distante, vai sendo cada vez mais autista, e é esse estado que inibe, que hoje é inibidor da geração de riqueza. Nós temos imensas situações onde é possível demonstrar que o tempo de decisão do Estado, a toda a teia de complexidades em que está dos processos de decisão, fazem com que o tempo de resposta do Estado seja extremamente exagerado. E por isso é essa reforma que é preciso ser feita. Estamos desde já a avançar e decididamente num processo de descentralização. Hoje a palavra descentralização tem na nossa vida política um contexto mais reduzido, portanto hoje usamos nos últimos meses, passamos a usar descentralização quase só como transferência de competências para as autarquias, para as câmaras municipais, para os municípios. É muito bom que isso aconteça, isso tem que acontecer. É um passo muito importante deste processo e deve ser aprofundado, e precisamos todos que esse processo corra bem e que seja consumado. Mas isso não impede de modo nenhum, antes pelo contrário, que tenha que existir outro nível de decisão e de planeamento, que é a esfera regional, porque é isso que tem em todos os países, ou praticamente todos os países da Europa. É assim que os países que têm melhores indicadores de desenvolvimento fazem. E não nos venham dizer que Portugal é pequeno e que não tem espaço e que não tem dimensão para ter regiões. As médias, o Norte é mais, tem menos população que a Galiza, que aqui ao lado, e as regiões europeias, variando entre cerca de 500 mil a 20 milhões de habitantes, a maior parte delas andam entre 1 a 3 milhões, que é o tamanho das regiões plano que hoje temos em Portugal. E por isso, essa reforma, para mim, figura-se absolutamente essencial de ser feita. Se nós compararmos há 30 anos atrás quais eram os indicadores da Galiza e seriam todos inferiores aos do Norte de Portugal, se nós compararmos hoje, praticamente não temos nenhum indicador em que estejamos à frente da Galiza. Portanto, as evidências são por demais conhecidas. A regionalização não tem que ser de modo algum um processo de aumento de custos, de modo algum. Portanto, isso depende daquilo que vamos fazer e do que queremos fazer. Agora, certamente, será um processo que conduzirá a melhores modelos de decisão, uma decisão mais rápida e uma decisão mais próxima. A pandemia mostrou o que é a capacidade de decisão próxima. Portanto, além disso, nós estamos num tempo em que a palavra tempo é hoje cada vez tem uma dimensão mais curta, os tempos de decisão são cada vez mais curtos, mesmo o conceito de crise é cada vez mais frequente, nós vamos decididamente ter crises mais frequentes, e o próprio Estado regionalizado é um Estado que é mais resiliente a crises, porque, por exemplo, a crise do Governo Central, e ainda agora nós tivemos o país praticamente parado cerca de 4 meses devido a uma crise política a nível nacional, e se fôssemos regionalizados isso não inibiria que tivéssemos desenvolvimento ao nível das regiões. É por isso que o Conselho Regional do Norte tem vindo a pedir sempre, desde algum tempo, aquilo que devemos fazer é um debate informado, um debate, portanto, coerente, um debate bem estruturado sobre o modelo de regionalização que queremos, de modo a construir aquilo que é o grande desafio, que é a lei, que há de ser a lei das regiões, ou que ainda acredito possa ser a lei das regiões. É evidente que será difícil neste momento, devido aos atrasos que este processo todo, ter um referendo em 24. Percebo que é difícil, mas se houver vontade política, o podemos ter. É esse referendo, certamente, a ser efetuado, teria que ter alterações à legislação que está subjacente, uma vez que neste momento, de facto, não faz sentido em Portugal termos um resultado de um referendo em que era obrigatório que para ele ser válido tivéssemos 50% de votantes, quando as nossas médias para a Assembleia da República andam nessa linha, nesse indicador. Agora, o que é importante é o país e o poder político, de uma vez por todas, ter vontade em fazer esta reforma do Estado e fazermos essa discussão.
E sempre
a regionalização
temos...
poderá mais tempo, poderá demorar menos tempo. Eu não vejo porque é que não podemos ter um referendo à regionalização junto com um dos vários processos eleitorais que vamos ter em 24, em 25 ou em 26. Portanto, agora, quando queremos encontrar explicações, desculpas para não fazer essa tal reforma, certamente elas são fáceis de encontrar e volto a dizer, nós temos uma máquina do Estado tal modo pesada que neste momento temos o país refém dela própria e a fazer um caminho que foi mau durante os últimos tempos, está a ser mau, mas face aos desafios dos tempos futuros, dos tais tempos da digitalização, dos tais tempos de uma sociedade diferente, com certeza que vai ser muito mau para Portugal termos este Estado. Percebendo que há sempre toda uma lógica de argumentários em que as decisões centralizadas permitem maior racionalização, mas na prática sabemos que isso não é assim e o dia-a-dia desmente que isso seja assim.
E tem sentido por parte do poder político uma visão cada vez menos centralista ou, no essencial, o ponto de vista mantém-se?
Nós temos mais que um posicionamento dual, temos um posicionamento dual a esse nível. Certamente que temos sinais de descentralização a nível das autarquias e, portanto, isso, como disse há pouco, é positivo, é bom. Acima disso, no nível da esfera regional, e apesar de um contexto que até me fez vir para... de deixar a minha vida que tinha e aceitar este desafio, portanto, de ser presidente de uma comissão de coordenação regional, nós temos um nível de decisão que mesmo ainda agora na própria discussão do programa, portanto, 2030 do PRR, que tem níveis de centralização que são, para mim, incompreensíveis.
Obrigado, professor António Cunha, por nos ajudar também neste debate. Presidente da Comissão de Coordenação Regional do Norte. Viajamos pelo mapa do país até mais a sul para ir ao encontro do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Bom dia, doutor António Ceia da Silva, bem-vindo também a este debate. Como é que olha para esta questão da regionalização, termos aqui um referendo adiado? É um passo positivo ou negativo, em sua opinião?
Bom, em primeiro lugar, saudar quer o meu estimado amigo, quer os ouvintes da TSF. Eu não sou tão, enfim, digamos que eu não faço a sua interpretação do referendo está adiado. Aliás, eu acho que há um processo, que é um processo que tem vindo a decorrer, um processo que foi alvo de muito debate a nível do país ao longo dos últimos anos. Nós não podemos estar sempre a gastar os nossos recursos naquilo que é debater. Há os momentos para essa fase e há o momento para a decisão política. E, portanto, eu penso que hoje em dia o país necessita, de facto, da regionalização. A descentralização é um processo que está a decorrer com uma descentralização ativa e dinâmica para as autarquias locais e que está a começar agora, enfim, com grande ênfase na senhora Ministra da Coesão, mas, enfim, em todos os outros ministérios, para a transferência de competências para as comissões de coordenação. Aliás, temos... tido reuniões nesse sentido. E, portanto, eu penso que esse processo é um processo que foi, enfim, assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, que está neste momento a ter a sua fase de cumprimento. É claro que é uma questão que tem que ser bem explicada ao país, e portanto, ou seja, não implica, aliás tive a ocasião de ouvir uma parte da intervenção do meu colega, não implica aumento de custos, antes pelo contrário, implica otimização de recursos e implica que há de facto uma coordenação política regional e implica que o poder fica mais próximo das pessoas. Nós, com um poder regional, estaremos... Eu há dias falava em Chaves que só pode haver uma cooperação transfronteiriça efetiva com a regionalização. Porque nós não podemos estar a falar com a Extremadura espanhola ou com a Andaluzia porque não estamos ao mesmo nível. Portanto, ou seja, nós somos, de facto, enfim, organismos muito dependentes do Estado Central, enquanto que eles têm um poder autonómico. Portanto, um presidente de um governo regional tem plenos poderes para decidir aquilo que não sucede com os presidentes das comissões de coordenação. E, portanto, eu penso que este processo não pode ser um processo partidário. Não pode nunca, e esse foi um erro tremendo do passado, não pode estar subjacente aqui interesses momentâneos de protagonismos políticos de alguns agentes, sejam eles de que partido forem, não estou aqui, aliás, procuro ser no exercício das minhas funções o mais apartidário possível e, portanto, tenho uma excelente relação com todos os autarcas, independentemente da sua filiação partidária, mas uma questão tão importante como a regionalização para o país, a descentralização e depois a regionalização na sequência, nunca pode ser vista do ponto de vista partidário, porque aí estamos, de facto, a minorar e a pôr em causa aquilo que é uma reforma estrutural. Eu diria que a grande reforma estrutural destes 40 e N anos de democracia.
E o Sr. Presidente... Porque... Peço desculpa, mas ainda, apesar desta posição do PSD e depois de termos ouvido o Presidente da República dizer, bom, sem regionalização, então... apostemos na descentralização. Mesmo assim, o António Saída Silva ainda acredita que poderemos ter um referendo à regionalização em 2024? António Costa pode manter esse referendo no calendário político?
Eu acredito, porque sou um homem de convicções e, portanto, eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro também é um homem de convicções. É claro que temos que procurar atingir o maior consenso alargado. Não vale a pena insistirmos num referendo para depois termos um resultado que, enfim, que seja negativo. Isso seria, de facto, terminar com aquilo que eu considero que é uma reforma decisiva para o país, de grande proximidade aos cidadãos, de sermos nós próprios aqui a poder decidir aquilo que é mais importante para cada território. E falamos tanto em centralismo, eu há pouco ouvi-o falar em centralismo, bom, então, mas que maior prova que existe de que o Estado quer terminar com esse centralismo do que criar regiões administrativas que poderão ter outro tipo de poder, outro tipo de intervenção e que poderemos ser nós próprios, aqueles que aqui vivemos, a decidir aquilo que é mais importante e mais estratégico para o desenvolvimento das nossas regiões. Para uma região como o Alentejo, que perdeu nos últimos censos 8,5% da população, torna-se cada vez mais imperioso que essa regionalização surja, que haja mais poder, que a região tenha mais poder. Ora, se há de facto um governo, se há de facto um conjunto de intenções que estavam mais ou menos já consensualizadas de criar as regiões, eu penso que recuar neste processo não será o fator mais decisivo para o território, nem mais importante para o território. Se é em 2024, se há condições para ser em 2024, bom, eu aí já coloco a questão que também ouvi o meu colega falar. Enfim, se for coincidente com outras eleições em 2025 ou que venham a ocorrer mais tarde, enfim, desde que isso possibilite haver um aumento de participação dos cidadãos, que isso também é importante. Eu penso que é decisivo que possamos poder criar condições para que o referendo à regionalização tenha uma participação determinante das populações e, portanto, e não ter uma taxa de abstenção ao nível daquilo que tem sido muitos dos últimos atos eleitorais. E eu penso que isso é importante. Outro aspecto que é decisivo é que todos os países da Europa, aqueles países que nós muitas vezes pensamos que são altamente centralistas. A Alemanha tem regiões administrativas. A França tem regiões administrativas. A Espanha tem. A Itália tem. Portugal será dos poucos países da Europa que, enfim, não estou a falar, obviamente, dos países do leste europeu, mas que não tem, a regionalização não é uma realidade. E isso não tem sido bom para as zonas de interior. Tem-nos fragilizado imenso, porque nós contamos pouco. Nós contamos, como sabe, 8 deputados. E isso é que conta na geometria política e geopolítica que é feita pelos partidos, pelas várias forças partidárias. E, portanto, para ganharmos força, nós temos que ter uma região, temos de estar equiparados aos outros, às outras regiões do país. E, portanto, eu considero, sou um otimista, e agora brincando aqui um bocadinho, um otimista não irritante, mas eu sou um otimista e acredito que vamos ter esse referendo à regionalização, e mais, acredito que vamos ter regionalização. Agora, o timing talvez seja o menos importante agora, quer dizer, se não há condições para ser em 2024 e depois estarmos a fazer uma coisa que possa, de facto, vir a não resultar, então talvez seja preferível ponderar e adiar durante por um ano, mas nunca desistindo daquilo que é uma questão política decisiva para o país, para os territórios do interior e para o desenvolvimento regional. E, portanto, a descentralização, essa sim, está aí e está a decorrer, e, portanto, de acordo com aquilo que estava previsto, mas eu penso que a regionalização é, de facto, o grande passo que teremos que todos atravessar para as questões de desenvolvimento global.
Obrigado, Sr. Presidente. António Seio da Silva lidera a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, contribuindo aqui para esta reflexão que hoje fazemos sobre o centralismo e sobre esta mudança de estratégia, mudança de posição do PSD, que se assumiu contra a realização de um referendo em 2024. Que opinião tem o engenheiro José Barbosa, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado pela minha participação. Gostaria de referir, em primeiro lugar, concordo integralmente com o que os senhores que me antecederam, presidente da Comissão Regional do Norte e do Alentejo, suponho eu, subscrevo integralmente o que eles disseram. Norte e Alentejo. Sou do Norte e subscrevo integralmente, só para não estar a repetir argumentos que seriam os que eu teria que dizer a favor da regionalização, só que sentaria os pequenos pormenores em aditamento. Em primeiro lugar, o exemplo que foi citado da Galiza, que eu conheço muito bem, estou-me, aliás, agora a preparar para voltar à Galiza, como quase anualmente, e tenho visto o desenvolvimento daquela região a todos os níveis, económico, hoteleiro, por exemplo, em termos de marinas. Posso dizer, por exemplo, que na Riga de Rivigo há mais marinas que em Portugal inteiro. Isso quer dizer alguma coisa? Que eles se desenvolveram mais depressa e melhor. E lá, em tempo, um pequeno acidente, um bocado grave, precisamente em Baiona, e vi como fui tratado impecavelmente por serviços regionais da Galiza. Portanto, isto é inegável, que Portugal é um país atrasado, continuamente a atrasar-se, já está em último já da Europa Ocidental, estará a caminho quando integrarem os países de leste a ser o último de toda a Europa, e se a Rússia ainda gava e a parar, ainda ficamos atrás da Rússia. Só assim, à volta do azul. Gostaria de referir o seguinte, também só em aditamento ao que disseram os senhores anteriores. Efetivamente, Portugal é o único país da Europa que não tem regiões, único, exceto a Grécia. A Europa, aquela Europa clássica, digamos, ocidental. Curiosamente, a Grécia é o único país que está atrás de nós, não sei se ainda será, a nível da Europa Ocidental. Isto quer dizer alguma coisa. É o facto de não termos tido regiões que nos impediu de nos progredirmos rapidamente. Veja-se a Espanha, um país que evolui rapidamente, e eu isso posso atestar ali. Todos os nortens que têm grande ligação com a Galiza sabem que isto é verdade. Gostaria também de me referir a outro aspecto conexo com a regionalização. É que se só for à Galiza, que tem, suponho que 2 milhões de habitantes, tem uma região administrativa e tem 1.100 municípios. Em Portugal é o contrário. Não temos regiões, não temos municípios, só temos 300 municípios, 300 e pico, uma reforma que tem o Luzinho da Silveira, e também aí é um atraso brutal. Os nossos autarcas municipais são uns condes, porque têm uma área brutal, têm imensos... Na Galiza há pequenos municípios que funcionam muitíssimo melhor que os nossos. Claro que não têm realmente aquela prosap e a grande intensidade que eles têm. Portanto, eu sou a favor da regionalização e agora gostaria de entrar naquilo que me parece ser mais o tema presente. Porquê é que o Sr. Montenegro resolveu dar um flico-flaco à retaguarda e foi inverter o que o Sr. Rio dizia. O Sr. Rio era a favor da regionalização, ao fim de uma reflexão já foi contra, era a favor. Agora, o Sr. Montenegro, à terceira tentativa de ser líder, não só voltou atrás em toda a política nacional, veio buscar os antigos passistas, os antigos cavaquistas, e verificamos que e agora foi fazer uma coisa que vai ser gravíssima para o país, que é vai impedir, ao que parece, tem como bandeira única, única, não se vê mais nada, não se vê mais uma ideia. A única ideia que se vê no Sr. Montenegro, que lamento que até aqui no Norte tem espinho, ou do Porto e de Mois Vivinho Espinho, coisa, gente, deveria saber que se há região que aspirar, a região também é o Porto. E afinal, contrariamente àquilo que eu pensava do senhor, ele deu um flick à retaguarda e depois me pensar porquê. E concluí que o que é relativamente fácil. Nós sabemos que quem impediu praticamente que houvesse regeneração foi o nosso atual Presidente da República, o senhor Marcelo. Feito, é verdade, com o seu amigo de infância ou de catolicismo, Guterres, impediram a regionalização. Arranjaram, quando estavam bem, digamos, delineado o processo de regionalização, que eram 5 regiões, correspondentes às regiões que existem em Portugal continental, impediram, fizeram 7, depois 9, depois brincaram aos 7 e 8, depois em concreto que era e não era, e a malta chateou-se, estão a palhaçada. Então, acho que estamos a voltar à palhaçada, quando parecia que tinha havido uma maturação do assunto, íamos ter um referendo, nos íamos pronunciar, que o senhor Rio, que afinal, que era contra, era a favor, verifica-se que agora o senhor Montenegro, para ter a proteção do senhor Marcelo, que também é contra, para se afirmar no país, para ter uma ideia e ter, não há dúvida nenhuma, massa, há muita massa, malta que é contra, e compreende-se porquê. Portanto, a explicação que eu encontro para esta, para este volta atrás, para este brincar, parece o aeroporto, sabe? Parece o aeroporto. Não vamos outra vez ter a solução de referendo. Isto, ou então isto vai demorar ainda mais que o aeroporto. Não admira, pois a incapacidade dos portugueses se organizarem é notável. E quando há qualquer coisa que parece, finalmente vai ter um fim, vai ter uma decisão. Eu não sei se vamos ter ou não vamos ter, mas acho que estou referendo.
Obrigado, José Barbosa. Engenheiro José Barbosa, por participar aqui no Fórum TSF. O próximo ouvido a participar neste debate é um autarca de referência no PSD. Bom dia, Sr. Presidente Rogério Bacalhau, lidera a Câmara Municipal de Faro, principal Câmara de uma daquela que é considerada uma região natural do país. Como é que olha para todo este debate? Compreende a posição do líder do seu partido?
Eu compreendo perfeitamente, porque o problema da regionalização é um problema de falta de trabalho de casa. Porque todos nós falamos em regionalização e eu sou um descentralizador convicto, um regionalista também convicto, mas é preciso recordar que há 24 anos ocorreu um referendo onde o país disse não. E eu estou convencidíssimo que se houvesse um referendo daqui a um mês ou dois, o país ia dizer que não. E porquê? E no entanto todos somos a favor da regionalização. O problema é que ninguém faz o trabalho de casa, porque andamos, tal como andamos há 24 anos, a discutir o mapa. Mas nunca ninguém disse ao país que competências é que a região devia ter. E isso é o mais importante. Que atribuições é que a região vai passar a ter? O que é que vai decidir? Que órgãos vai ter? Vamos ter um governo em cada região, vamos ter um parlamento em cada região. O que é que está em cima da mesa? Que financiamento é que as regiões vão ter? E, portanto, é isto que nunca ninguém disse. Quando cada um de nós que defende a regionalização fala na regionalização, certamente cada um de nós tem um modelo na cabeça. Ou então não tem nenhum. Eu não tenho nenhum modelo na cabeça. Acho que é preciso discutir isto, é preciso ver que competências e atribuições é que essas regiões vão ter, a organização administrativa das regiões, o financiamento e depois o mapa. Ora, nós começamos sempre pelo fim. Andamos há 24 anos discutimos o mapa e as pessoas diziam, bom, vem aí mais empregos. É o que dizem exatamente hoje, porque nunca ninguém esclareceu absolutamente nada disso. Ora, eu não tenho dúvidas nenhumas que se o referendo ocorrer daqui a 2 anos, que vamos ter um chumbo à regionalização, porque nestes 2 anos não é possível dar resposta a estas perguntas que eu estou aqui a colocar, não é possível esclarecer as pessoas. Dou um exemplo para justificar porque é que não é possível. a descentralização, começamos a trabalhar, eu faço parte do Conselho Diretivo da Associação de Municípios, começamos a trabalhar fortemente na descentralização em 2018. Só no final de 2019 e em 2020 é que conseguimos ter os diplomas publicados. Ainda hoje estamos a tratar da descentralização, nomeadamente na questão das atribuições e do financiamento. Levamos 4 anos a discutir e ainda não estabilizamos esse sistema. Ora, daqui a 2 anos, quando chegarmos ao possível referendo em 2024, estaremos, se calhar, no início desta discussão. E este é que é o grande problema. E é por isso que o Dr. Luís Montenegro diz que não está disposto a colaborar nisso. Mas, estou convencido que era possível hoje sentarmos todos e começar a discutir isto. E trazer a opinião pública para o nosso lado, e quando digo o nosso lado, aqueles que defendem a regionalização. Há uma coisa que a mim me espanta muito. O governo está a preparar diplomas por forma a extinguir as delegações regionais da educação, as ARS, o turismo, a cultura, o Instituto do Emprego e metê-las nas CCDRs. Mas se vamos fazer a regionalização, isto faz sentido? Faz sentido estar a colocar coisas nas CCDRs e depois termos não sei o quê de órgãos regionais e termos as CCDRs ao lado? Se calhar as CCDRs não fazem sentido. Não sei que modelo é que vamos ter. E, portanto, a reorganização do Estado, se vamos fazer uma regionalização, devia toda ela ser repensada. Faz sentido termos um Parlamento com 230 deputados se em cada região tivermos outros Parlamentos com X deputados? Isto tem que ser tudo pensado. E nós vamos para um referendo dizer o que às pessoas. Eu digo nós, aqueles que defendem a regionalização. Vamos dizer o que às pessoas. Que vamos fazer uma regionalização. Eu não estou disposto a dar um cheque branco a alguém sempre que me respondam a estas perguntas. E, portanto, é esta questão que deve ser discutida, é isto que deve ser trabalhado, e quando tivermos estes problemas todos amadurecidos e respostas a estas questões, se calhar podemos falar em referendo, se calhar vamos ter, se as coisas forem bem feitas, um referendo em que 70% da população vai votar sim, quando em 98 isso não aconteceu. O próprio Algarve, onde que tem uma região natural, que é uma região natural, em 98 chumbou a regionalização. Isto é a maior incongruência que eu já vi.
Obrigado, Sr. Presidente Rogério Bacalhau, por participar neste debate. Contributo do Presidente da Câmara Municipal de Faro, cidade de onde nos liga. E que opinião tem o advogado já reformado João Pereira, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia a todos. Uma regionalização apenas efetiva, com fortes, úteis e profícuas empreitadas que desenvolvam de forma irreversível o interior de Portugal. Tivéssemos nós políticos empreendedores ao nível do Fontes Pereira de Melo, eu sugeria a construção de um TGV de Faro a Bragança, passando por Veja e Castelo Branco. De Veja criar-se-ia um ramal a Badajoz. Em Bragança, o ramal seguiria até ao TGV de Espanhol. Com isso resolvemos, com benefício do interior, que está todo certificado, é claro, a questão do TGV com ligação ao espanhol e potencionaríamos os aeroportos de Faro e Beja. Dada a minha experiência de vida em Portugal, tenho a certeza que nunca ninguém pensou nisto. Só uma pergunta. Será mais difícil construir hoje um TGV de Faro a Bragança ou a linha do Douro há 150 anos?
Pergunta que nos deixa o nosso ouvinte João Pereira, que nos liga de Lisboa. Bom dia, professor José Silva Peneda, bem-vindo ao Fórum TSF. Larga experiência política no governo, no Parlamento Europeu, foi presidente do Conselho Económico e Social, integrou também, foi um dos principais dinamizadores do movimento pelo interior. Estava a lembrar de uma entrevista que deu aqui há poucos meses à TSF e onde defendia que a regionalização era fundamental para o país. Poderíamos, professor José Silva Peneda, ter uma regionalização com um Estado mais barato, mais eficaz?
A minha opinião é que sim. Podemos, a regionalização seria um processo que propiciaria aquilo que o país precisa, que é uma grande reforma do Estado. A partir do momento em que descentralizam competências da parte central para a periferia, significaria que setores como a educação, como a saúde, como a formação profissional, que estão altamente centralizados, eu estou convencido de que se nesses setores houvesse uma grande descentralização, haveria muito maior eficácia e muito menos desperdício. Mas agora eu julgo que o vosso programa tem a ver muito, é muito provocado pelas declarações do líder do PSD sobre o referendo, não é?
É um dos pontos de partida. E como é que olhou para essas declarações?
Eu para essa história olhei de seguinte modo. Eu não vi nestas declarações uma negação à regionalização. O líder do PSD não fez uma afirmação do tipo que é contra a regionalização. O líder do PSD abordou a questão da oportunidade sobre o referendo. Eu penso que aí é o bom senso, ele tem razão. Tem razão porque a atrapalhada que está a existir na descentralização municipal, com a confusão que foi instalada e com o amadorismo com que todo esse processo tem sido perseguido, de facto, afeta muito qualquer processo de descentralização. E, portanto, avançar nesta fase, enquanto isso tudo não estiver esclarecido, não for muito transparente, não for muito claro o que é que se centraliza e como é que se centraliza, e aqui o como é muitas vezes muito mais importante do que o que é, torna as coisas muito confusas. E, portanto, nesta fase, avançar para um processo de referendo, julgo que seria uma grande confusão. E, portanto, estou muito de acordo com o Rogério Bacalhau quando afirmou, de facto, da falta de oportunidade. Ora, eu sei que há muitos militantes do PXD que são contra a regionalização. Outros, entre os quais eu me incluo, somos a favor da regionalização. Portanto, não vamos meter a cabeça na areia. Isto é uma matéria que divide o PSD. E, portanto, é uma dificuldade para o líder do PSD, que ele não quis resolver por agora. Ele, por agora, apenas pôs a questão da oportunidade do referendo, mas, mais tarde ou mais cedo, vai ter que enfrentar essa discussão. Eu relembro que quem sabe um bocadinho de história e que estuda história sabe que esta questão da descentralização não é de hoje. Já no tempo de Alexandre Herculano havia na sociedade portuguesa uma grande divisão, que também existe hoje na sociedade portuguesa e até no PSD. Entre aqueles que pensam que o país pode ser melhor gerido de uma forma descentralizada e aqueles que pensam que o país pode ser melhor gerido de uma forma centralizada. A cultura dominante, penso eu que é dominante em Portugal, é no sentido que os provincianos, aqueles que estão lá, os pacóvios, não são capazes de gerir nada. E, portanto, isto tem que ser tudo na capital decidido. Esta é uma cultura que existe no nosso país, quando, de facto, na província tem gente com grande capacidade e as autarquias locais e o processo de centralização que se deu para as autarquias locais logo a seguir ao 25 de abril mostrou que o país mudou muito graças à ação das autarquias locais, graças à ação dos tais provincianos que estão localizados fora de Lisboa. Eu sei que muitos militantes do PSD são contra a regionalização, nomeadamente até o ex-líder Cavaco Silva, que há pouco tempo numa entrevista disse só alguns argumentos contra a regionalização, que são fáceis de rebater. Ele diz que estudou muito bem o processo de descentralização em Espanha, a criação de regiões, e aquilo foi muito negativo. Eu digo o contrário. A Galiza, quando se deu após a regionalização, quando se deu a regionalização, estava atrás do norte de Portugal, em termos de todos os indicadores de desenvolvimento. E hoje a Galiza ultrapassou o norte de Portugal largamente em termos de desenvolvimento. E isso hoje está estudado, e mais estudado, que deve-se ao processo de centralização. Não houvesse autonomia nas regiões da Galiza, em determinado tipo de setores que tinha a ver com a atividade económica, hoje a Galiza não estaria como está. Portanto, isto, eu julgo que a discussão está, do ponto de vista político, por fazer. Vai ser um trabalho a fazer no futuro, mas eu, cada vez que conheço melhor a administração pública portuguesa, cada vez que conheço melhor os erros que estão a cometer, cada vez sou mais convicto de que o processo de regulação seria uma grande ajuda para o desenvolvimento do país.
E sente que temos partidos ainda muito centralistas ou a mentalidade começa a mudar?
Ou a própria estrutura dos partidos, como os partidos estão organizados, quer exemplo de maior estrutura centralista, quem é que escolhe os deputados? toda a máquina política em Portugal é muito centralizada. E, portanto, aqueles que são a favor da regionalização têm que ter pela frente grandes obstáculos, porque a cultura dominante na sociedade portuguesa é uma cultura centralista. Não é, não é. E dentro do PSD, os argumentos que eu ouço daqueles que são contra a regulação são argumentos facílimos de rebater. É mais despesa. É o contrário. Com a regionalização pode criar-se uma lei em que, claro, com a criação das regiões, o Estado no seu todo tem que gastar menos do que tinha quando era a administração totalmente centralizada. Isto é possível. Segundo, haverá uma lei de finanças regionais, portanto, os dinheiros a servir às regiões serão definidos em termos de lei e, portanto, não podem ultrapassar aqueles montantes. Portanto, muitas discussões que aparecem em muitos argumentos são argumentos fáceis de rebater e são argumentos daqueles que pensam que eles pensam fundamentalmente o seguinte, que no interior e nas regiões não haverá capacidade para gerir e vai ser politiquice, daquela politiquice mais habitual que se vive em Lisboa. E repara, até as grandes crises económicas e financeiras que teve o nosso país, foi culpa de quem? Não foi das autarquias, foi tudo culpa de uma administração centralizada. Mas, quando se deu a recuperação, quando a troika esteve cá, ou pós-troika, as instituições que mais rapidamente se adaptaram e fizeram cortes fundamentais e contribuíram para que as finanças públicas foram saneadas, foram os municípios. Portanto, não venham com histórias de que a regionalização é tudo. Eu diria, vou dizer que não será a regionalização, ninguém pensa que será a panaceia para resolver todos os problemas, não é? Mas que pode ser um instrumento importante, pode.
Obrigado, Dr. José Silva Pineda, por nos ajudar também neste debate. Tive presidente do Conselho Económico e Social, longa experiência política, foi também um dos dinamizadores do movimento pelo interior. Ao longo destes dias, desde o Congresso do PSD, que temos escutado autarcas, sobretudo dos principais partidos, PS e PSD, sobre esta questão da regionalização, mas e o que pensa a Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes? Bom dia, Aurélio Ferreira, bem-vindo a este debate. Regionalização, sim, referendo em 2024, ou devemos adiar as coisas?
Muito bom dia. Bom dia ao Fórum da TSF, parabéns pela discussão, é uma discussão sempre interessante. Bom, eu sou apenas um autarca, aqui acho que não é relevante a força política ou a força dos grupos cidadãos. Aqui o que é importante é que somos autarcas e com toda a certeza sabemos que os autarcas são sempre melhores gestores do que o Estado Central. Isto está estatisticamente provado e, portanto, aqui o que nós sempre entendemos é que tudo o que for passar das responsabilidades que são a gestão do seu território para os munícipes, para aquilo que é as pessoas que estão mais próximas dos cidadãos, é sempre melhor. E, portanto, falarmos aqui de descentralização parece-me que é um tema interessante, é um tema bom. Aquilo que nós estamos a viver neste momento não é um processo de descentralização e, portanto, é apenas uma transferência de tarefas e essa transferência de tarefas, na nossa opinião, foi mal conduzida. Estamos neste momento a tentar limpar aquilo que sujámos, não deixámos sujar. Vejamos que nós temos, há 3 meses que temos uma delegação competências e deram-nos só trabalho, não nos deram pão. E, portanto, veja como é que nós estamos a viver desde há 3 meses para cá, porque é uma situação que estamos agora a tentar a correr atrás do prejuízo, estamos a tentar procurar encontrar agora um acordo. Quando nós entregaram dia 1 de abril, nos entregaram a descentralização, chamam-lhes eles descentralização, nós achamos que não, mas quando nos entregaram isso, então não tinham tido discutido aquilo que estamos agora a discutir. Então primeiro damos o trabalho e depois é que damos os instrumentos para as pessoas poderem trabalhar. É isso que nós aqui completamente estamos em desacordo. Agora, aquilo que está a acontecer agora realmente devia ter sido feito há mais tempo. Vamos ver se vamos conseguir, pelo menos, reaver. Eu acho que os autarcas, na generalidade, só querem uma coisa. É assim, nós estamos disponíveis para, com toda a certeza, agarrar essas tarefas todas. Essa descentralização. Mas assim que nos dão uma descentralização, dê-nos também as verbas para podermos gerir a mesma situação. Nós não queremos ter mais custos. As autarquias estão a viver com algumas dificuldades, sobretudo nas despesas correntes, dadas as situações que estão a aumentar. Não nos aumentem mais isto, pedimos isso ao Estado. Deem-nos tarefas, a gente está disposto a ter trabalho, não é problema. Mas não nos deem tarefas sem ter verbas. Isso é que nós não conseguimos viver. E, portanto, é isso que eu acho que os autarcas querem. Queremos, sim, senhor, ter as tarefas, queremos, sim, senhor, termos a descentralização, queremos ter as competências, agora queremos realmente aquilo que o Estado gastava com essas competências, passem-nas para nós. Eu creio que isto é simples. Falar no futuro da descentralização para 2024, eu creio que essa é uma situação que há tantos anos que nós ouvimos falar. O nosso Presidente da República tem falado isto regularmente. Eu creio que é a altura para se sentarem e que vejamos se é necessário ou não necessário fazê-lo. O nosso país não é um país tão grande. Se é preciso fazer descentralização, vejamos como é que a vamos fazer. Esse é um procedimento que eu diria que não é fundamental na discussão desta forma. É a discussão é assim. O Estado pretende realmente passar competências para os autarcas, faça. E quando fizer, que sejamos competentes, que sejamos honestos a fazê-la.
Obrigado, Aurélio Ferreira, por nos ajudar também neste debate. Aurélio Ferreira, direção da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes. E que opinião tem o médico Bernardino Costa, que nos escuta em Carcavelos? Bom dia.
Muito bom dia. Olhe, eu agradeço terem deixado entrar, já tentei muitas vezes, esta foi a primeira vez, mas muito obrigado e muitos parabéns pelo seu programa. O que eu quero dizer é simplesmente, ouvindo este autarca, é que continua a existir uma troca de termos que ninguém entende. Todos falam de centralização e depois vem uma coisa que se chama regionalização. Eu acho que ninguém pode pôr em dúvida o trabalho meritório, o trabalho esforçado que os múltiplos autarcas deste país fizeram e o que transformaram neste país. Mas não se trata de autarcas, trata-se de criar regiões em que vai haver um presidente da região, um vice-presidente da região, um subsecretário da região. E ao contrário do que o senhor Peneda disse, são argumentos muito fáceis de destruir. Então o que é que vão fazer aos presidentes da Câmara? Vai passar a haver um presidente da Câmara, vai haver um vice-presidente, vai haver os vereadores da Câmara, depois vai haver os presidentes das regiões, os vice-presidentes das regiões, os secretários... Quer dizer, isso vai ser uma multiplicidade de funções que o que conhecemos no nosso país vai dar só confusão. Portanto, eu compreendo a regionalização, só que a regionalização tem que ser um processo, como com uma criança quando cresce, a educação tem que ser um processo. E o processo começa pela descentralização, que as pessoas que falam normalmente utilizam os dois termos, regionalização, descentralização, descentralização, regionalização. Eu acho que tem que começar exatamente por aquilo que ainda não começou, que é a descentralização dos serviços, acompanhada das respectivas verbas e das respectivas capacidades para poderem desempenhar cada vez melhor esses serviços.
Obrigado, Dr. Bernardino Costa, pela sua participação aqui no Fórum TSE. Mesmo a terminar, respeito o debate online e a opinião do nosso ouvinte João Vasco Sousa, que escreve: se o Poder Central, PS, PSD não quiserem descentralizar, só vejo um caminho: dar a voz aos portugueses e principalmente aos do interior. Referendo é a possibilidade que todos têm de opinar e será um cidadão, um voto. Quem quer melhorar o país, como disse o Dr. Luís Miguel Ribeiro, o Presidente da Associação Empresarial de Portugal, quem quer melhorar o país, como disse o Dr. Luís Miguel Ribeiro, com um discurso progressista e apartidário, faz sem inventar e com vontade de melhorar as condições de vida de todos, sem exceção. E conclui João Vasco Sousa, referendo sim.
Manuela Cássio com o Fórum TSF, produção de Fernando Oliveira, de regresso amanhã entre as 10 da manhã e o meio-dia.